No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Boletim alerta sobre calamidade climática no Marajó. Roraima apresenta redução na taxa de homicídios por arma de fogo. Acre registra aumento de turistas em seu território. E ação social marca 37 anos da Rádio Alvorada de Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Rondônia se destaca entre os estados com mais registros de incêndios criminosos na Amazônia Legal. Os dados correspondem ao período de 2018 a 2022. As informações com Raila Vareda.
Entre 2018 e 2022, os incêndios criminosos aumentaram 143% em Rondônia. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os registros mostram que os incêndios criminosos na Amazônia Legal cresceram 51,3% entre 2018 e 2022. 2020 teve seu pico, 733 registros. Na escala municipal, os 10 municípios da Amazônia Legal com mais infrações ambientais autuadas em 2022 estão concentrados em 3 estados: Pará, Rondônia e Amazonas. Em Rondônia, a capital Porto Velho está em segundo lugar no ranking com mais infrações. Foram 423 infrações ambientais com desmatamento e queimadas. De acordo com imagens divulgadas pelo estudo, o desmatamento na Amazônia pressiona os territórios indígenas. A região da Terra do Meio, no Pará, o Parque do Xingu, em Mato Grosso, e a Reserva Urueu-Auau, em Rondônia, estão atualmente cercadas pela frente de expansão do desmatamento, onde os territórios têm se tornado zonas de confinamento e refúgio da natureza, o que pode comprometer o ponto de não retorno da Amazônia. A reserva extrativista Jaci-Paraná, em Rondônia, é uma das que sofre com o avanço da fronteira agrícola, expansão da atividade madeireira, grilagem de terras e monocultura em larga escala. A Amazônia brasileira abriga 4.800.000 quilômetros quadrados do bioma, o equivalente a 69% da Pan-Amazônia. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Boletim de monitoramento cidadão alerta para calamidade climática no Marajó. Foram mapeadas questões referentes à calamidade em 40 territórios, no qual são registrados 15 indicadores. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Observatório do Marajó, com apoio de lideranças de comunidades marajoaras, tem divulgado diariamente o Boletim Cidadão, que alerta sobre a calamidade climática nos 17 municípios do Marajó, no estado do Pará. Foram mapeadas questões referentes à calamidade de 40 territórios de todos os municípios do Marajó, no qual são registrados 15 indicadores entre a presença de fogo, fumaça, a seca dos rios, além das altas temperaturas nessas regiões. Luiz Marajó, comunicador e ativista marajoara e que faz parte do Observatório, relata como surgiu a proposta de criar o Boletim de Monitoramento.
O Observatório do Marajó é uma organização da sociedade civil que atua dentro do arquipélago, está realizando o que é um monitoramento cidadão sobre a calamidade climática depois de vários recebimentos de imagens, relatos e vídeos sobre diversos aspectos que vem impactando as comunidades, sejam ele a seca, a fumaça, o fogo, poluição dos rios, salinização da água, em diferentes formas, em diferentes espaços, né, considerando os 17 municípios do arquipélago do Marajó. Então, resolvemos iniciar esse mapeamento com 15 indicadores, além desses que eu já citei, como o mapeamento de conflito de terras, como também de queima criminosa, incêndios descontrolados, quentura da terra, quentura da água, entre outros.
A participação das pessoas, que em sua grande maioria são lideranças de comunidades tradicionais, como ribeirinhas, quilombolas e extrativistas, se dá por meio de um formulário no qual pontua a percepção que têm e que sentem em relação aos indicadores, como destaca Luiz Marajó.
As pessoas que participam através de formulários são lideranças de comunidades tradicionais, algumas também moradoras das sedes desses municípios, mas principalmente moradoras de comunidades tradicionais, tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, e que já têm a sua própria percepção, né, que sentem esses impactos na pele. É claro que será mais importante ainda que, se diante desse levantamento, dessa provocação de iniciativa popular, faça a sua análise técnica, né, identifique quais os números desses impactos e, principalmente, que tome medidas efetivas, né, não apenas de mitigação e adaptação climática, que são muito importantes, mas também de ações emergentes, né, porque há municípios com dificuldade de acesso à água potável, ou então que estão sendo atingidos diretamente pela fumaça ou pelo fogo.
O monitoramento cidadão sobre a questão climática pode ser visualizado a partir das mídias sociais do Observatório do Marajó. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou redução de pessoas em situação de extrema pobreza no Amazonas, mas o estado ainda ocupa posições preocupantes nos âmbitos regional e nacional. Os índices de educação também apresentaram piora entre 2021 e 2022. Os detalhes com Nuno Lobo.
No Amazonas, 438 mil pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Isso corresponde a 10,5% da população total do estado. Na comparação com 2021, houve uma redução de 5,7% no número de pessoas que vivem na extrema pobreza, passando de 16,2% em 2021 para 10,5% em 2022. Isso significa que cerca de 226 mil pessoas saíram da extrema pobreza entre 2021 e 2022. Os dados são da síntese de indicadores sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado também apresenta alto índice de pobreza, chegando a 8,0%, sendo o segundo no ranking regional com maior quantitativo de pessoas com privação severa das necessidades básicas. O supervisor de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, explica que, apesar da redução, o Amazonas ainda ocupa posições ruins nos âmbitos regionais e nacional.
Embora o Amazonas tenha melhorado o percentual da extrema pobreza em relação a 2021, o estado ainda ocupa uma incômoda posição na comparação com outras unidades da federação. Mesmo em termos regionais, o estado tem a segunda pior posição da região norte. Em situação de pobreza, o Amazonas também apresenta destaque negativo, sendo o segundo maior percentual de população a nível nacional nesse indicador. Vários são os fatores que influenciam a renda domiciliar per capita. Entre eles, a taxa de desemprego alta, salários baixos, alta informalidade e grande número de famílias atreladas aos programas sociais de governo.
No ranking nacional, com o maior percentual de pessoas em situação de extrema pobreza, o Amazonas ocupa a nona posição. Esse grupo é liderado pelo Maranhão com 15,0%, o Acre com 14,0% e Alagoas com 13,1%. Já na área da educação, o Amazonas também ocupa posições preocupantes.
No campo da educação, o estado ainda tem muita deficiência na frequência escolar de crianças de 0 a 5 anos, a chamada educação infantil. Também indica que a frequência escolar de jovens de 18 a 24 anos está entre as menores do país. Aqui, o principal problema é o abandono escolar. Entre os estudantes de 6 a 14 anos, o estado não conseguiu cumprir a meta 2 do Programa Nacional de Educação, o PNE.
Ainda de acordo com a pesquisa, houve piora no número de jovens que não estudam e nem trabalham entre 2021 e 2022. As principais causas apontadas foram a falta de oportunidade de trabalho e a evasão escolar.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima apresenta redução na taxa de homicídios por arma de fogo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Taxa de homicídios por armas de fogo em Roraima reduziu quase 12%. Os dados são do Atlas da Violência 2023, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A reportagem é de Felipe Gustavo.
A mais recente edição do Atlas da Violência, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que a taxa de homicídios por arma de fogo em Roraima diminuiu significativamente, marcando uma redução de 11,7% entre os anos de 2020 e 2021. De acordo com o levantamento que abrange o período de 2011 a 2021, Roraima se destaca como estado com o menor número de mortes por arma de fogo. Contudo, é ressaltado que o estado foi um dos que mais testemunhou um aumento nas ocorrências ao longo da última década, com uma variação notável de 320%. Em 2021, foram registrados 105 homicídios por arma de fogo, em comparação com os 181 em 2018 e 25 em 2011. A taxa de homicídios por arma de fogo ao longo de uma década atinge a marca de 194,5 casos por 100 mil habitantes, colocando Roraima como segundo estado com a maior taxa, sendo superado apenas pelo Amapá, que registrou uma taxa de 205,4 homicídios por 100 mil habitantes. O relatório do Atlas da Violência sugere que o aumento dos homicídios por arma de fogo pode estar relacionado ao crescimento na disponibilidade de armamento, especialmente ligado a políticas armamentistas. Em 2021, o Brasil registrou um total de 33.039 homicídios por armas de fogo, resultando em uma taxa de 15,4 mortes por arma de fogo para cada 100 mil habitantes. Conforme destacado no Atlas da Violência, há um consenso na literatura científica sobre a relação direta entre o aumento da circulação de armas de fogo e o crescimento das taxas de homicídios. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em um estudo recente, estimou que um aumento de 1% na difusão de armas de fogo está associado a um acréscimo de aproximadamente 1,2% nas taxas de homicídios e latrocínios. Em outras palavras, a maior circulação de armas de fogo tende a aumentar as mortes na sociedade, especialmente aquelas decorrentes de roubos mal-sucedidos ou latrocínios. O documento completo do Atlas da Violência está disponível para consulta no site oficial do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém registrou queda no estoque de sangue e está fazendo chamamento de doadores. A unidade abre neste sábado para receber doadores que não podem comparecer durante a semana. Confira com Elias de Costa.
O Hemocentro Regional de Santarém, o Hemop, está operando esta semana com o estoque de sangue muito abaixo. A unidade atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais no Baixo Amazonas. Pensando nisso, o Hemocentro abre para funcionamento no próximo sábado, dia 9, para receber doadores que não podem comparecer durante a semana na unidade. A ação tem o intuito de reforçar o estoque para atendimento da demanda transfusional, que tem registrado redução no comparecimento de voluntários nas unidades de coleta de sangue. Sem pausa para o feriado municipal, Rita Favacho, gerente do Hemocentro, explica que o espaço vai funcionar até sábado, destacando a importância da doação para salvar vidas e abastecer outras agências.
A área de captação de doadores do Hemopa Santarém lembra a população da importância da doação de sangue, principalmente com a proximidade das festividades de fim de ano, período em que os estoques de sangue sofrem uma queda. Neste momento, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e principalmente nessa necessários. Nós vivenciamos diariamente os reflexos negativos causados pela queda nas doações. Por isso, pedimos para que a população continue doando e quem ainda não é é doador, procure o Emopa Santarém e realize sua doação e nos ajude a salvar vidas. Informamos que o Emopa Santarém irá funcionar normalmente neste feriado, dia 8 de dezembro, e no sábado, dia 9, também no seu horário normal, de 7 até às 13 horas da tarde.
Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, entre outras, como explica a Rita.
Pessoas a partir de 16 até 69 anos podem doar sangue. Lembrando que adolescentes de 16 e 17 anos precisam comparecer ao hemocentro acompanhado de seus responsáveis legais. É necessário ter acima de 50 quilos, estar em boa saúde, não ter feito uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e ter mantido repouso pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Compareça ao hemocentro, mostre sua solidariedade e ajuda ao próximo.
Ainda para doar, é necessária a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa Saúde na Escola finaliza cronograma de atividades 2023 no Careiro. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O Programa Saúde na Escola realiza suas atividades alinhadas ao cronograma escolar. Em 2023, assim como as instituições de ensino, a equipe teve como principal desafio desenvolver as atividades mesmo com a grande estiagem que afetou a zona rural. A enfermeira Denisângela Pinto, coordenadora do programa, ressalta que as estratégias para o cumprimento das atividades foram adaptadas para que o cronograma de metas fosse cumprido.
Nós estamos finalizando o ano. A maioria das nossas escolas realizaram todas as nossas atividades que são propostas pelo programa. Nós tivemos, o nosso maior desafio esse ano foi relacionado à estiagem, porque a estiagem nós tivemos algumas escolas que paralisaram antes do ano finalizar. Mesmo assim, nós montamos estratégias para que nossos enfermeiros pudessem estar levando as atividades para os alunos.
A enfermeira salienta que para 2024 a meta estabelecida é, além do desenvolvimento das ações de saúde, sobretudo o alcance das metas de vacinação.
E para o ano de 2024, nosso objetivo é alcançar todas as atividades. Vamos iniciar o ano letivo solicitando, pedindo para os pais terem mais o acompanhamento das crianças com o cartão de vacina, que isso é muito importante. A vacina é uma das nossas metas, tanto do PSE quanto do PMI. Então, nós solicitamos aos gestores que eles possam estar fazendo a rematrícula dos alunos e solicitando dos pais uma declaração juntamente com o PMI para que eles possam estar acompanhando, né, essas crianças se realmente o calendário vacinal está em dias.
O programa é pactuado juntamente às escolas que assumem o compromisso junto à Secretaria de Saúde em desenvolver ações que vão desde as orientações de saúde bucal, vacinação, assim também como palestras e desenvolvimento de ações de rotina. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Acre registra aumento de turistas em seu território. O estado ocupa a quarta colocação na lista dos estados da região norte. Saiba mais com Sidney Souza.
De janeiro a outubro de 2023, o Acre registrou um aumento de 14.142 turistas em seu território, o que representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período no ano passado, mas que deixa o estado apenas na 16ª colocação em todo o país. Em 2022, no mesmo período, 13.535 turistas chegaram ao território acreano, o que significa 607 turistas a mais este ano. O ano passado fechou com 16.461 turistas na região acreana. Entre os estados na região norte, o Acre ocupa a quarta colocação. Ainda de acordo com a plataforma, o mês com mais entradas de turistas no Acre foi julho, quando mais de 2,4 mil viajantes chegaram ao estado. Também é possível verificar no painel o principal foco de entrada de turistas no Acre, que foi na região próxima à terra indígena Caxinauá, Nova Olinda, no município de Feijó. Da Rádio Verdes Floreste de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Amigos do saxofonista Teixeira de Manaus realizam campanha solidária para custear tratamento do músico. Gabriel Ferreira traz as informações.
Conhecido como Rei do Beiradão, gênero musical genuinamente do Amazonas, o saxofonista Rudeimar Soares Teixeira, popular Teixeira de Manaus, está precisando da solidariedade dos amigos e fãs. Aos 78 anos de idade, Teixeira de Manaus está internado numa UTI lutando contra um tumor na hipófise. Para isso, ele precisa de recursos financeiros. A mobilização é puxada pela cantora Karine Aguiar, que pede doações via Pix para a conta do artista.
Estou aqui para pedir uma ajuda que não é para mim, mas para um dos nossos maiores ícones da música amazonense, o nosso grande Teixeira de Manaus, o Rei do Beiradão, uma das figuras que ajudou a construir a identidade da nossa música. Está agora passando por um momento delicado na sua saúde, está internado na UTI, tratando um tumor na hipófise e precisa muito da ajuda de cada um de nós. Agradeço muito a sensibilidade e a ajuda de cada pessoa.
As doações podem ser feitas via Pix teixeiradm15@gmail.com. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sistema Alvorada promove ação social em comemoração ao aniversário de 37 anos da Alvorada FM de Parintins. A ação acontece neste sábado. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Com a missão de educar, informar e evangelizar, a Rádio Alvorada FM, primeira emissora de frequência modulada do interior do Amazonas, fundada em 1986, celebra no dia 8 de dezembro de 2023, 37 anos de existência. Para culminar a data especial, a equipe do Sistema Alvorada de Comunicação promove neste sábado, dia 9, uma ação social e de saúde, de 8 às 12 horas, no prédio da Rádio Alvorada, onde serão ofertados gratuitamente atendimentos médicos e ações educativas. A ação conta com as parcerias da deputada Mayra Dias, Prefeitura Municipal de Parintins, Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde e Hospital Padre Colombo. O diretor do Hospital Padre Colombo, Frei Alberto, destaca a importância da parceria com a Rádio Alvorada por meio das especialidades médicas ofertadas pela unidade hospitalar.
Mais uma vez, o Hospital Padre Colombo se faz solidário e parceiro com as instituições de Parintins, dessa vez com essa tão querida Rádio Alvorada, onde vamos unir as mãos, unir forças para realizarmos mais uma ação social. E gostaríamos de convidar toda a população para estar participando deste momento, desta ação social, onde o Hospital Padre Colombo irá levar os seus serviços de nutrição, psicologia, serviço social, fisioterapia, consultas de enfermagem e coletas de PCCU. Então, o hospital está sempre levando saúde para que toda a população de Parintins tenha acesso, tenha direito. E unindo forças com essas empresas, com essas instituições parceiras do nosso hospital, para que assim a população sempre saia ganhando com os nossos serviços, com os nossos atendimentos.
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde também abraçou a ideia e vai ofertar no dia 9 ações de saúde e orientações, como informa a coordenadora Elaine Pires.
Nós estamos disponibilizando atendimento de saúde, seja por
consulta médica, assim como também com a equipe multidisciplinar e também ações da Vigilância e Saúde, como vacinação, testagem rápidas, IST, HIV, AIDS, assim como também todas as ações de orientação educativa, seja para o combate ao AIDS, seja para a questão da manipulação de alimento também, e falar da importância dessas parcerias para levar saúde para a população. Nós aproveitamos para fazer o chamamento, né, papai, mamãe, você aí que não pode durante a semana, leve seu filho, sua criança para tomar vacina, serão disponibilizadas 200 doses de vacina, de todas as vacinas do calendário vacinal, mas nós chamamos também a população para consulta médica, para consulta com a equipe multidisciplinar, que vão estar aqui no prédio da Rádio Alvorada fazendo esse atendimento de saúde para a população.
A diretora da Rádio Alvorada de Parintins, Lúcia Monteiro, fala do objetivo da ação, reforçando o convite à população e agradecendo o apoio do Hospital Padre Colombo, Prefeitura e demais parcerias.
O objetivo desta ação é proporcionar à população parintinense, sobretudo aos ouvintes da Rádio Alvorada, o acesso aos atendimentos básicos em saúde, com foco na qualidade de vida e o bem-estar. E também visa fortalecer a parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, na pessoa do prefeito Bi Garcia, a Censa, a deputada Mayra Dias, com o HPC, na pessoa do diretor Frei Alberto, e o apoio incondicional da Diocese de Parintins. E para nós é uma bênção poder realizar junto com nossos parceiros, os quais desde já agradecemos. Para isso, eu convido a população parintinense a estar presente e aproveitar essa oportunidade para com esses atendimentos disponibilizados. A ação acontece neste sábado, 9 de dezembro, de 8 às 12, nas dependências da Rádio Alvorada. E você, ouvinte, é nosso convidado.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em nome das emissoras sócias, parabenizamos a Rádio Alvorada pelos 37 anos de bons serviços prestados ao município de Parintins e à região amazônica. Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. De que adianta realizarem tantas conferências do clima se a destruição do planeta continua acelerada? Os governantes continuam submissos ao poder das empresas, dos bancos e demais geradores de lucros. A hidrelétrica de Belo Monte foi construída contra todos os argumentos contrários. Deu no que está dando. Prejuízos aos moradores do Xingu e não há oferta de eletricidade o ano todo. No estado do Amazonas, com apoio explícito do governador, uma empresa mineradora estrangeira insiste em comprar consciência dos indígenas para instalar uma exploração de potássio dentro de terra indígena. Em Brumadinho, Minas Gerais, uma empresa ligada à Vale destruiu comunidades, seres humanos e o próprio Rio Doce, mas continua explorando minério, apoiada pelo governo do estado. Agora, mais um crime que vinha ocorrendo em plena capital alagoana há vários anos pela empresa Braskem. 50 mil pessoas perdem suas casas, seu lugar de vida e, quem sabe, se e quando serão indenizadas com justiça e um bem viver como tinha um pouco antes. A empresa já lucrou vários bilhões de reais extraindo minério do interior do local. Quem pode acreditar que seus técnicos e engenheiros desconheciam o risco do desabamento? Eram eles realmente engenheiros experientes ou paus mandados dos donos da empresa? A empresa já explorava o minério ali desde 2002. Sabia que o desastre já estava chegando, ao ponto que parou de extrair minério em 2019. E as autoridades ambientais de Alagoas e do Ibama, será que fiscalizavam a extração de minério e a segurança pública? Quais sujeitos serão responsabilizados pelo grave desastre e quem vai indenizar com justiça as 50 mil famílias que foram obrigadas a abandonar suas casas e seus locais de trabalho? Além disso, mais uma questão a ser refletida por conta desse desastre alagoano. Outros projetos de mineração serão impedidos a partir de agora? Pois certamente que todo tipo de mineração é altamente prejudicial à natureza, aos humanos e ao meio ambiente. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3859 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa, Anderlei Oliveira, Neucenino Santarém, Sidney Souza e Gabriel Ferreira. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, ótimo feriado e um abençoado final de semana.